Começa agora o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher.
Patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Olá, mulheres, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 20 de junho de 2014. O São João está chegando e o nosso programa hoje é especial. Especial de São João. E é nesse clima de muita alegria, de muito forró pé de serra, que a gente começa o Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste, que é uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, patrocinado pela Petrobras, através do programa Petrobras Ambiental. E para começar, o clima junino, para esquentar o clima junino, Elba Ramalho canta pra gente.
Simbora, gente! São João disse, São Pedro confirmou, você vai ser meu compadre, porque São João mandou. E hoje é o aniversário de São João. E hoje é o aniversário de São João. Vamos comer canjica, vamos soltar balão.
Está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
A festa junina, também conhecida como a festa da colheita, é momento em que as agricultoras e os agricultores festejam a colheita da produção, os frutos da terra. Antes mesmo do período feudal, o povo se reunia em um arraial para trocar produtos cultivados e comemorar a boa colheita. Como essa reunião era rara, os pais usavam a oportunidade para casar seus filhos e filhas. Daí vem o nosso tradicional casamento na roça. Mais tarde, foi adotado pela igreja como uma festa dos santos nesse período e no Brasil ganhou força e identidade própria com toda a mistura cultural que nós temos. Inclusive, a quadrilha dançada é baseada nas danças da corte desta época. E assim surgiu uma das manifestações folclóricas mais marcantes do nosso povo. E não podemos esquecer o papel fundamental que a mulher tem ao longo da história na preservação da cultura, das tradições, das celebrações. E para entender um pouco mais sobre a presença feminina no contexto junino, conversamos com a professora de História da Faculdade de Formação de Professores de Afogados da Engazeira e militante do movimento feminista Wilma Queiroz, que também integra o Núcleo de Estudos de Gênero da Fafopai. Wilma fala sobre a função de cuidadora, de guardiã dos costumes que é atribuída às mulheres ao longo do tempo e sobre a necessidade de uma reflexão acerca deste papel. Vamos ouvir o que ela diz para o programa Fala Mulher.
Boa tarde a todos e a todas. É um prazer participar desse programa Fala Mulher também. Com relação à mulher enquanto mantenedora das tradições e de perpetuar a memória, a gente tem muito o que se costuma dizer acerca disso, né? Tem um texto de Mari Del Priore que pode dizer melhor, mas a gente vai falar um pouquinho no sentido de as tradições, sobretudo nessa época junina, nós temos tradições ligadas às questões religiosas e às questões de culinária, de festas. Então, sempre são festividades mais locais, não é? A comemoração da festa junina está ligada à questão da colheita, à questão da agricultura e está ligada a uma festa muito local, na comunidade, na família, né, para comemorar a colheita e tal. E aí nós temos pratos típicos. E a mulher tem um papel muito interessante no sentido de essas receitas, elas são ensinadas de mãe para filha e de filha para filha e assim sucessivamente ao longo da história, mas nós vamos além, não é? Essas tradições, sobretudo juninas, por estarem ligadas às questões locais, nós temos uma relação com a ideia de que a mulher está no âmbito doméstico, de que a mulher está no âmbito privado da sociedade, né? Casa, comunidade. Então ela seria a grande mantenedora dessas tradições, né? Então está atrelada a ideia de educação doméstica das mulheres que ensinam as filhas e assim sucessivamente, e está ligado também à questão de ser uma festa bastante doméstica, né, da comunidade, é de casa, então a gente tem a culinária muito forte. E há também a questão da religiosidade. Nós temos, por exemplo, um santo muito colocado nesses dias, que é Santo Antônio. Então, está ligado à ideia de casamento, e que o casamento é algo que a mulher precisa e pede, e faz uma série de momentos de reza para que isso possa acontecer. Então, a festa junina, sobretudo, acho que seria uma das que mais está ligada à questão feminina, não somente por causa da culinária, mas também à questão religiosa e por ser uma festa muito doméstica. Então, o âmbito de casa, da família, sempre foi dito que era um lugar da mulher, então ela se coloca e também é colocada como o ser que mantém, que perpetua essas tradições. E em relação a o lugar da casa, do doméstico, de manter essas tradições. Uma das tradições também, não sei se nós podemos chamar de tradição, mas um elemento cultural que é bastante forte e que acaba sendo perpetuado por nós mulheres e também pelos homens, que é o patriarcalismo, né? Então, a mulher estaria no lugar de cuidar. É cuidar da alimentação de todos, né? Nessa época junina vamos comemorar a colheita, mas os homens estão comemorando em lugares diferentes dos lugares das mulheres. Os homens deveriam estar na roça colhendo milho e a mulher em casa, cuidando para que esse milho se tornasse alimento para todo mundo, né? Então, a ideia de manter as tradições também está ligada à ideia de perpetuar, digamos assim, o patriarcalismo, que aí se coloca a ideia do homem, do pai, como centro das questões e a mulher sempre ligada ao privado, à casa, não é? Mas nós temos relatos diferentes, sobretudo no mundo contemporâneo, de que as mulheres, além de colherem o milho, também produzem a pamonha, né? Além, elas estão colhendo milho, mas não são os homens que estão relando o milho para que torne-se pamonha ou canjica. Então, seria o fato de essa perpetuação que precisa também ser refletida. Não necessariamente nós, mulheres, precisamos manter todas as memórias ou precisamos manter todas as tradições. É preciso que as tradições elas também sejam refletidas. Até porque a ideia de tradição também é uma invenção humana. Então, nos disseram que a nossa tradição é fazermos a festa junina e que a gente precisa manter e perpetuá-la do modo que ela era. No entanto, nós não podemos alcançar uma perpetuação total, não é? Diante do mundo dinâmico e da sociedade dinâmica vão acontecendo transformações e elas devem acontecer, mas que elas sejam refletidas também. Então, esse lugar de perpetuar a memória também é uma memória muito social e patriarcal. No entanto, nós temos uma outra linha que foi durante muito tempo esquecida e também Maura de Apriori trabalha muito bem nesse sentido, que é de resgatar a memória feminina não apenas no sentido do seu papel social, mas da história das mulheres, né, mas contada pelas mulheres. Então, essa ideia da memória também nos coloca a partir de quais são os relatos das mulheres sobre essas festas, sobre esses momentos, né? Não apenas que venham nos dizer sobre, mas quais são os nossos relatos. Então, nós entramos numa perspectiva de uma mulher que também escreve, de uma mulher que também atua, de uma mulher que também tem suas memórias e aí precisa ser ouvida para isso, né? Precisa ganhar voz. Então, trabalhar com mulher enquanto perpetuação da memória era perigoso, porque há um perigo de perpetuar a memória, que é patriarcal, mas há uma chance de refletir sobre essa memória e aí construirmos uma outra ou reconstruirmos essa que está. Então, é sobretudo uma pergunta sobre a nossa memória, né? Quais as nossas memórias sobre as festas juninas? Não somente de casa, de cuidar do milho, de cuidar da tapioca, de cuidar dos filhos, de arrumar todo mundo para ir dançar quadrilha, ou da mulher que quer casar, que a gente tem a quadrilha, um grande centro, a ideia do casamento, então do casamento simplesmente como a única forma e a única chance e o único meio de vida para as mulheres, mas refletir sobre essa tradição também, de que hoje a ideia da quadrilha com casamento é uma brincadeira, mas anos atrás, de fato, era uma prática. O casamento estava presente na festa junina, de fato, o enlace matrimonial, e não apenas uma brincadeira. Então, pensarmos acerca dessas questões também.
E aí você fala que o quanto é importante, né, que a gente possa fazer uma reflexão acerca dessas tradições, porque realmente algumas tradições mostram, Wilma, que o quanto as mulheres desempenhavam, eram obrigadas ou eram criadas para desempenhar papéis totalmente diferentes dos homens, e assim elas eram criadas e assim elas aceitavam isso e perpetuavam essas práticas também para suas filhas e para suas netas. E é bom que a tradição ela seja mantida de certa forma, até mesmo porque, como a tradição junina, ela é uma festa, mas que a gente possa refletir a respeito.
Sim, sem dúvida. Então, acho que nós estamos em um momento de reflexão, né? A gente tem um momento nas festas juninas e a gente tem um momento de comemorações, e essa festa junina que deixou de ser da comunidade e passou a tomar âmbitos maiores, né? Âmbitos de cidade, ou nós temos símbolos estaduais de comemoração do ciclo junino, como por exemplo Caruaru, que é eternizado como Grande São João de Pernambuco, como Campina Grande, o Grande São João da Paraíba, mas a gente vê que há uma lala que diz, esses São Joãos eles perderam as características, né? As quadrilhas estão estilizadas, cantoras de axé vêm cantar e animar as festas juninas. Então há uma crítica com relação a que essa tradição está se perdendo, não é? No entanto, é preciso que a gente reflita até que ponto ela se perde, não é? De que quando a gente fala em refletir a tradição, não é necessariamente substituir o que existe por algo novo, ou não é simplesmente aceitar o que a mídia diz que deve ser feito, mas é refletir no âmbito próprio, não é? Das próprias mulheres, é refletir aqui no âmbito do meu papel. Né? Refletir a tradição, não como pensemos que a tradição não é algo fechado em si, né? A tradição foi alguém que inventou por um propósito, né? E quando eu digo alguém, não a entidade, mas a própria sociedade, na dinâmica, foi inventando, né? Todos os seres foram inventando. Então, homens e mulheres. Não foram apenas os homens que pensaram patriarcalismo, mas houveram as mulheres que também se submeteram naquele momento. Mas de pensarmos que nós estamos em um novo momento, de refletir sobre esses papéis, né? De refletir o que nos é dado, mas de refletir onde nós queremos estar. Então, as mulheres, enquanto guardiãs da tradição ou guardiãs da cultura, é uma responsabilidade muito grande, né? Então, precisamos refletir sobre isso. E além dessa responsabilidade, porque essa cultura e essa tradição, ela é machista, ela é patriarcal. Então, se isso se quebra, é culpa nossa. Se a menina não está aprendendo a fazer pamonha, são as mulheres que não ensinaram, né? Até que ponto? Então, nós estamos em um mundo dinâmico, diferente. Então, pensarmos nessas tradições e pensarmos na memória como algo que precisa ser refletido. Não é porque minha mãe fazia, minha avó fazia, que eu preciso fazer. Mas de que algo que a gente precisa refletir sobre o que, de fato, está além da comemoração junina, né? O que está além. Então, nós já colocamos símbolos aqui como casamento, como a culinária, como a religião, que sempre foi posto como símbolos femininos. Mas que a gente precisa refletir sobre esses símbolos também, que nos foram dados e que nós aceitamos.
Você está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
E daqui a pouco a gente continua ouvindo a professora Wilma aqui no programa, que traz uma grande contribuição para a gente entender essa participação feminina, essa presença feminina na conservação da cultura, dos costumes, das tradições e também sobre essa necessidade de se fazer uma reflexão a respeito. Mas agora você fica com mais um forró danado de bom com a cantora Ira Caldeira.
Vamos brincar, São João, pula fogueira, que a brincadeira vai até o sol raiar. Dançar, chamecar, no resto lendo da sanfona no forró. Nesse São João vou arrastar as palmilhas, o som das quadrilhas, piriri, foro, fofó. Vamos brincar, São João, pula a fogueira, que a brincadeira vai até o sol raiar. Dançar, chamegar, no resbuligo da sanfona no forró. Nesse São João vou arrastar as palmilhas, o som das quadrilhas, piriri, foro, fofó. Piriri, 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 Virgem Maria, que som, mestra de dias no tom, faz a gente até piar. Piriri, 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 selo, burro, José, bota o cheiro, saber que o forró vai começar. Piriri, 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 os baixos desse fole, bole, 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 no coração da moçada. Piriri, piriri, fofó, 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 piriri, piriri, fofó. Nesse São João vou arrastar as palmilhas, o som das quadrilhas, piriri, foro, fofó. Vamos brincar, São João, pula fogueira, que a brincadeira vai até o sol raiar. Dançar, chamegar, no resto lembro da sanfona no forró. Nesse São João vou arrastar as palmilhas, o som das quadrilhas, piriri, foro, fofó. Piriri, 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 Virgem Maria, que som, mestra de dias no pão, faz a gente arrepiar. Piriri, 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 selo, José, bota o cheiro, saber que o forró vai começar. Piriri, 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 os baixos desse fole, mole, 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 no coração da moçada. Piriri, piriri, fofó, 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 piriri, piriri, fofó.
Comunitário ou Casa de Sementes, uma forma dos agricultores e das agricultoras do semiárido unirem forças para conservar as suas sementes.
Um modelo alternativo de administrar coletivamente a reserva de sementes necessária para o plantio e que garanta uma boa alimentação para as famílias durante o ano inteiro.
Este armazenamento permite que cada família melhore suas próprias sementes.
Mobilize sua comunidade. Reúna outras pessoas e juntos montem um banco comunitário de sementes.
Programa Uma Terra e Duas Águas, uma realização da articulação no semiárido brasileiro Asa Brasil. Apoio Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e Codevasf.
Olá! Hoje eu quero conversar com você sobre agroecologia. Além de falar de terra, de produção, a agroecologia fala de relações mais amplas com o meio ambiente. Traz conceitos de respeito à vida em todas as suas dimensões. Ela valoriza a propriedade agrícola como um todo e entende que deve haver interação, troca, entre todos os seres vivos, pois cada um deles possui um papel importante para o equilíbrio do meio ambiente. Assim, plantas devem se relacionar com os micro-organismos que produzem nutrientes e com as minhocas que soltam o solo para que as raízes se desenvolvam. No cultivo agroecológico, não existe agrotóxicos e há uma valorização da utilização de culturas diversificadas. Para que haja equilíbrio do sistema agroecológico, a participação igualitária das mulheres, dos homens e jovens é fundamental. A organização, a cooperação, o trabalho em grupo, a distribuição de riquezas, que são princípios da economia solidária, também são necessidades básicas para a construção de práticas agroecológicas. Tudo isso representa um novo olhar para a produção e comercialização. Por isso, é valorizada a relação socialmente justa e ambientalmente sustentável entre consumidores e consumidoras, e produtores e produtoras. A segurança alimentar é outro importante objetivo da agroecologia, ou seja, as pessoas precisam ter uma alimentação saudável nutricionalmente, mas também ambientalmente. As práticas agroecológicas devem valorizar os saberes locais e o trabalho das mulheres. Para isso, o movimento feminista tem contribuído e muito. As mulheres precisam ser reconhecidas como sujeitos importantes dessa construção, com um papel produtivo e político, e não como ajudantes. Tchau! Agora eu vou embora, mas voltarei em outros momentos para falar sobre outros assuntos importantes para a sua vida.
Campanha Consumo Consciente e Solidário. Um patrocínio Programa Petrobras Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal. País rico é país sem pobreza. Realização Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo o Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
Programa Fala Mulher. Conteúdo informativo dos direitos das mulheres. É a voz feminina no rádio sobre cidadania, política, economia e arte. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
De volta ao programa Fala Mulher, vamos mandar um grande abraço para todas as mulheres das comunidades rurais de Afogados da Engazeira, de Itabira, de São José do Egito, Solidão, Flores, de Carnaíba, todas as mulheres da região que estão na sintonia do programa aqui pela Rádio Pajeú. Abraço também para a equipe da Casa da Mulher do Nordeste, no escritório Pajeú, em Afogados e em Recife. Para ouvir o Fala Mulher pela internet é muito fácil, acesse www.radiopajeu.com.br. E lembre-se, o programa agora começa a partir das 2 horas da tarde, das 2 às 3 horas, às sextas-feiras aqui na emissora.
Mulheres na Caatinga. Fique sabendo o que as mulheres do sertão do Pajeú estão fazendo para preservar as plantas nativas da nossa região.
E dando sequência ao nosso especial de São João, a festa da colheita, vamos saber como foi a colheita para a família da agricultora Maria do Socorro do Nascimento, Dona Coca, que é presidente da Associação de Moradores e coordenadora do Grupo de Mulheres de Carnaúba do Ajudante, em município de Serra Talhada. Ela é uma das mulheres envolvidas no projeto Mulheres na Caatinga, que a Casa da Mulher executa. Dona Coca comemora a volta das chuvas à região, Segundo ela, o milho verde está garantido para assar na fogueira.
Foi bem proveitoso, né? Comparando a outros que a gente já vinha sofrendo com essa estiagem. Aí, na medida que foi chovendo, as pessoas começaram a plantar. Então, ficou assim, bem, né? Deu para tirar. A gente ainda não sabe avaliar totalmente, porque tem milho que ainda não está totalmente seco, né? Tá alguns verdes, outros maduros, né? E o feijão também. Então, mas o que a gente sabe dizer, de certeza, é que deu para tirar, né? Quanto ainda a gente não tem totalmente, mas sabe que, graças a Deus, pelo menos para a família vai dar.
Em relação aos anos anteriores, esse ano a situação melhorou um pouco?
Melhorou, comparado aos outros anos, né? Da forma que a gente vinha aí com essa estiagem muito sofrida, mas graças a Deus melhorou bastante.
E como é que está o trabalho do grupo de mulheres?
Crescendo a cada dia, né? Adquirindo mais conhecimento e se unindo cada vez mais, e é isso aí.
E o São João está chegando, Cuca. Como é que está a animação para a festa de São João? Vai ter milho verde esse ano?
Sim, vai ter milho verde, né? Como eu já falei, bem diferente dos outros anos. E está tranquilo, né? Cada um lá nas suas casas mesmo, não fazem assim, não se reúne todo mundo para fazer aquela festa, todo mundo em grupo. Mas enfim, tá tudo ok, tudo certo, todo mundo com saúde, graças a Deus, e né, boas festas aí para todos.
Bom São João para você e para sua família.
Ok, obrigada.
Outra agricultora que conta pra gente como foi a plantação e a colheita é dona Josefa Gomes, que é de Roça de Dentro. Ela também faz parte do Mulheres na Caatinga, já recebeu as mudas nativas do projeto para o processo de reflorestamento. E esse ano, dona Josefa, juntamente com a sua família, plantou milho em seu roçado. E mesmo com as chuvas poucas, segundo ela, vai ser possível colher a produção do milho. Ela é mais uma agricultora que tem milho para assar na fogueira de São João. E conversou com a educadora da Casa da Mulher do Nordeste, Edvânia Souza, que esteve na casa de Dona Josefa, entregando as mudas nativas do projeto Mulheres na Caatinga. Vamos ouvir esse bate-papo entre Edvânia e Dona Josefa, que é de Roça de Dentro.
É, estamos aqui com a agricultora Dona Josefa, né?
Gomes Pereira da Silva.
Então, Dona Josefa Gomes. E aí, a gente vai fazer algumas perguntas para a Dona Josefa, ela que faz parte do projeto Mulheres na Caatinga, né? Hoje aqui a gente está com a entrega de mudas aqui em sua residência. Pronto, Dona Josefa, eu gostaria agora, como a gente está nas nossas festividades juninas, né? São João, São Pedro, as chuvas chegando na nossa região. Então, gostaria de perguntar à senhora sobre a perspectiva de colheita esse ano. Me diga aí, qual é a sua perspectiva?
A expectativa é que muito não, porque o inverno foi fraco, né? Mas um pouco dá para colher, né? Um pouco dá para colher, né?
Plantou o quê?
Milho. É, foi para ter milho esse ano.
Quer dizer então que vai ter um bom atrativo agora nas festas juninas, né? Com seu milho.
Com certeza, com certeza. Na fogueira tá comendo milho, né? Pomonha, canjica, né? Que nem o povo fala, né?
Isso mesmo, muito bem.
Graças a Deus que aqui a gente é unido, tudo é para a família, né?
E o forró? É,
o forró tá por aí, né?
Vai dançar muito forró?
Muito forró.
Pronto. E as mudinhas que recebeu hoje, o que vai fazer?
Vou plantar.
Aproveitar o molhado, né? Tivemos chuva e a perspectiva é que venha mais chuva agora também.
Se Deus quiser. Deus quiser, aí tudo vai dar certo.
E especialmente para Dona Josefa e para Dona Coca, de Carnaúba do Ajudante, a gente traz mais um forró, as Severinas. Daqui a pouco você acompanha o restante da nossa entrevista com a professora Wilma Queiroz.
Depois de conhecer teus lábios, abri mão dos favos que outros beijos têm. Em tua boca eu me deleito, te amo e prometo não beijar ninguém. A lua quando apareceu, que te viu mais eu, bem agarradinho. Fez logo um véu especial, pra não pegar mal o nosso carinho. Porque a lua sabe bem, que quem ama gosta de um beijo escurinho. O beijo que você me deu já era meu, já era meu. Você me deu jurando que era seu, mas já era meu quando aconteceu.
O beijo que você me deu já era meu, já era meu. Você me deu jurando que era seu, mas já era meu quando anoiteceu.
Thank you. Depois de conhecer teus lábios, abre mão dos favos que outros beijos têm. Em tua boca eu me deleito, te amo e prometo não beijar ninguém. A lua quando apareceu, que te viu, mas eu bem agarradinho, fez logo um véu especial pra não pegar mal nosso carinho. Porque a lua sabe bem que quem ama gosta de um beijo escurinho.
Porque a lua sabe bem que quem ama gosta de um beijo escurinho.
O beijo que você me deu já era meu, já era meu. Você me deu jurando que era seu, mas já era meu quando aconteceu.
O beijo que você me deu já era meu, já era meu. Você me deu jurando que era seu, mas já era meu quando anoiteceu.
O beijo que você me deu já era meu, já era meu. Você me deu jurando que era seu.
Está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Economia solidária. Outra economia acontece.
Ei você, chegue mais perto, porque esse é o nosso ponto de encontro. Eu sou Simone e hoje quero conversar com você sobre economia solidária e inclusão.
Eu fui pedir aumento ao patrão, fui piorar minha situação.
Alguns trabalhadores, principalmente negros, mulheres e pessoas que possuem algum tipo de deficiência, tem dificuldade de entrar no mercado de trabalho. E isso aumenta ainda mais o número de excluídos no país.
A gente se reúne, trabalha em mutirão, produz pra melhorar a vida em união. O grupo é quem decide, aqui não tem patrão. A gente se organiza.
No Brasil, inúmeros exemplos mostram grupos e comunidades se organizando através de uma economia diferente, que valoriza as diferenças de raça, cor, sexo. Uma economia baseada na solidariedade e no trabalho, que facilita a inclusão de todos. Vamos conhecer uma dessas histórias?
Amigo é coisa pra se guardar.
Jorge Lima Pacheco, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é uma pessoa portadora de necessidades especiais e participa de um empreendimento de economia solidária que trabalha com inclusão social e geração de renda. Jorge, o que mudou na sua vida depois que você entrou para o projeto?
Mudou fundamentalmente. Antes eu passava ou deitado na casa, dormindo, não comia, não tomava banho, ou então eu ia baixava para o hospital psiquiátrico. É, e aí foram 18 internações. Hoje não, desde 2013 eu não baixo mais o hospital. Eu faço razoavelmente as tarefas em casa, estou fazendo de novo. Acabou para mim essa tortura de ficar parado, né? Porque eu tinha uma vida muito agitada e eu me sinto hoje reinserido. Eu que moro sozinho, cuido dos meus remédios.
Obrigada, Jorge, pela sua participação.
Mesmo que o tenha distância, digam não.
É isso aí. Valorizar a produção das pessoas com deficiências, problemas psicológicos ou das pessoas que sofrem algum tipo de exclusão é gerar trabalho e renda. Isso também é economia solidária. E nós ficamos por aqui. Um abraço e até o próximo programa.
Economia solidária. Outra economia acontece. Uma campanha da Secretaria Nacional da Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego, com apoio do Fórum Brasileiro de Economia Solidária.
Música.
Programa Fala Mulher. Conteúdo informativo dos direitos das mulheres. É a voz feminina no rádio sobre cidadania, política, economia e arte. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
E no último bloco do programa Fala Mulher, a professora de História, Wilma Queiroz, que é integrante do Núcleo de Estudos de Gênero da Fafopai, o NEG, e militante do movimento feminista, explica qual a relação da mulher com a agricultura desde os tempos iniciais. Segundo ela, existe uma teoria de que a mulher é responsável pela descoberta da agricultura e pela revolução agrícola. Vamos entender um pouco desse contexto.
Veja, esse fato da mulher e da agricultura, nós temos novas teorias, por exemplo. Trazendo mais para a minha área, né, eu sou professora de História, e até a década de 70, a história era escrita por homens e para homens, né? E aí, diante de todo o movimento feminista, diante da independência, da autonomia feminina, como nós queiramos chamar, mas que é fruto de um movimento desde o século XIX, de onde as mulheres tomam as fábricas como trabalhadoras, onde as mulheres ganham os espaços públicos, políticos, né? Então, a história passa a ser revista. O que antes era dito apenas pelo masculino, as grandes revoluções eram os homens quem faziam e quem escreviam sobre eles. Mas a partir da década de 70, a gente tem a história revista, né? E as fontes revistas. Então, uma teoria muito aceita é de que uma das maiores transformações que aconteceram na história da humanidade foi a Revolução Agrícola, né? Quando os seres humanos deixaram de caçar e pescar e passaram a plantar o seu próprio alimento, a criar os animais. E aí nós temos uma teoria bastante aceita a partir da década de 70 e de 80, é de que a grande protagonista da Revolução Agrícola seriam as mulheres. Porque mesmo no período pré-histórico já havia uma divisão de tarefas, e as mulheres eram responsáveis por colher raízes, colher frutos. Então, ao longo do tempo, esse contato muito próximo, né, com as plantas, com as sementes e o ver do germinar, isso fez com que as mulheres, a partir da reflexão e da observação, elas descobrissem a agricultura, né? E aí começassem a praticá-la. E foi a agricultura quem gerou as civilizações, porque a partir do momento que a gente planta, a gente não precisa mais se deslocar, a gente pode ficar em um único lugar e a gente pode construir as nossas casas, criar governo, propriedade privada. Então, teria sido uma das grandes revoluções na história da humanidade. E aí nós temos a possibilidade, uma possibilidade muito plausível, de que teria sido a mulher, né? Até estado protagonizando esse ato, a observação, a partir da observação ter descoberto a agricultura. Só que com o passar do tempo, mesmo ela tendo sido descoberta, a gente tem uma construção do patriarcalismo e vai colocá-la no lugar mais do cuidado ou apenas da auxiliadora do agricultor do que de agricultora de fato. Nós temos um relato, e aí eu creio que as mulheres em casa vão poder lembrar e dizer muito melhor que eu, mas espero que reflitam também. Até a década de 80 não existia a categoria trabalhadora rural. Não existia trabalhador rural e as mulheres eram apenas auxiliadoras, então elas não se aposentavam por isso. Nem o direito a participar das frentes de emergência nos períodos de estiagem e de seca as mulheres tinham. Até a década de 80, estou falando há menos de 40 anos atrás, né? Então, de pensarmos o quanto isso foi mudando. E aí essa luta, inclusive em Afogados na Engazeira, nós temos momentos muito excepcionais de 300 mulheres junto com outro, com abaixo-assinados dos sindicatos, de reivindicarem esse direito às frentes de emergência e reivindicarem também o direito e a categoria de trabalhadoras rurais. Nós não apenas auxiliamos os homens, mas nós plantamos, colhemos, limpamos, brocamos. Tudo que os homens fazem, as mulheres também faziam. Então, a consequência disso, nós temos a aposentadoria rural para as mulheres, né? Nós temos os benefícios sociais e os direitos sociais também para as agricultoras. E isso é uma luta muito recente. Então, veja, uma mulher que teria descoberto a agricultura, lhe foi negado esse lugar ao longo da história, que vem reconquistando, né? E o São João como a época da colheita, né? Nós temos o São João característico pelas comidas de milho muito próximo e a comida de milho maduro, né? De milho verde, porque justamente a gente está no período de colheita. Então, a festa junina é o momento em que a gente passou plantando para comemorar, para festejar. E aí, em uma região, né, o sertão, de uma agricultura muito forte, a agricultura familiar, que até bem pouco tempo atrás a gente tinha como a única fonte de renda, era, e se caracteriza ainda como uma das maiores festas. Tanto que a gente não vê o circuito junino com tanta força no Sudeste, no Centro-Oeste, na própria Amazônia. Então é uma festa muito característica, sobretudo do Nordeste, também por essa característica agrária, né? Agrícola, agricultura familiar muito forte. Então a gente tem também agricultura ligada à festa junina, mas também ligada à mulher nesses aspectos históricos e culturais.
E nesse sentido da mulher na agricultura, como agricultora e não como ajudadora, né, a gente percebe que a mulher ela tem um trabalho triplicado, porque além de ser trabalhadora rural, além de ser agricultora, de trabalhar diretamente com a terra, fazer todo o serviço que é necessário, ela ainda acumula as responsabilidades com o lar, né, com a casa, as atividades domésticas, e tem os filhos, e tem, enfim, todas as pessoas da família que dependem da mulher como cuidadora, com essa ideia realmente de cuidadora. É um trabalho que é mais do que triplicado.
É o que a gente costuma dizer da jornada dupla de trabalho, né? Assim como nas fábricas, no campo, as mulheres vão conquistar o direito de estar nas fábricas, de estarem no campo, de serem trabalhadoras, de ter carteira assinada, mas quando elas conquistam esses direitos, os seus papéis domésticos eles não são divididos, né? Eles não são repartidos entre homens e mulheres, não há outras pessoas que substituam a cozinha, a lavar roupa, a passar, a cuidar da casa. Ela permanece com a jornada fora de casa e ainda com a jornada dentro de casa. E essa é uma das grandes lutas do movimento feminista, né? Inclusive a gente, quando fala de participação política das mulheres, Betânia Dávila, que é do SOS Corpo de Recife, ela tem uma tese muito interessante, que ela diz que outras mulheres ocupam nossas cozinhas para que a gente possa ocupar os cargos políticos, né? De que mesmo a gente estando ocupando cargos políticos, estando ocupando lugares de destaques, mas são as mulheres que continuam no papel de cuidar, de criar, de educar, de cozinhar, de passar, de lavar. Então é o caso de nós refletirmos também, é outra questão, né? De que o empoderamento e a nossa autonomia, ela também começa dentro da nossa casa, com a nossa divisão de trabalho, né? Entendendo que não são apenas as mulheres que vestem, mas os homens também, não são apenas as mulheres que comem, mas os homens também. E eu digo, por exemplo, às vezes as mulheres meninas, elas é quem tomam esse papel. Por exemplo, as mulheres agricultoras estão lá no campo, no árduo, mas quando é uma família numerosa, estão em casa as meninas que estão cozinhando e cuidando dos irmãos mais novos. Então tem essa coisa de ser sempre o feminino que cuida, ser sempre o feminino que alimenta, ser sempre o feminino que cria. Se não a mãe, mas a irmã, a tia. Então, de pensarmos essas questões, né? De que é um momento que é algo que foi nos naturalizado, né? Eu nasci mulher. E aí eu convido também para falar uma outra mulher muito interessante, que é Simone de Beauvoir, que ela, um dos livros marcos, ela choca o mundo dizendo que nós não nascemos mulheres. Nós nascemos pessoas, e que a sociedade nos torna mulheres e homens. E de que sermos mulheres e homens, a gente tem um discurso na ideia de gênero que é muito interessante atualmente, é de que é uma prisão não só para as mulheres, mas também para os homens, né? Por que que os homens não podem chorar, né? Por que que os seres masculinos não podem chorar? Por que que as mulheres é quem tem que cuidar? Por que que os homens não podem cuidar? E se eles cuidam, eles são zombados na sociedade. Se as mulheres tomam uma atitude mais firme, elas também são zombadas, né? Então, de pensarmos isso, de que antes de sermos mulheres e homens, nós somos pessoa humana, nós somos seres humanos. E por isso nós temos os mesmos direitos, os mesmos deveres, né? Isso não significa dizer que nós todos somos iguais. Nem todas as mulheres são iguais a todas as mulheres, nem todos os homens são iguais a todos os homens, isso é fato, é uma primazia humana. No entanto, nós somos humanos. E isso já nos coloca com o direito de ter os mesmos direitos e também os mesmos deveres.
Ótimo. Professora Wilma Queiroz, muito obrigada pela sua participação aqui no Fala Mulher e por nos fazer refletir um pouco mais acerca do papel da mulher nesse sentido de guardiã e cuidadora das tradições, dos costumes.
Eu que agradeço a participação e o espaço, né, de eu como mulher falar, de estar aqui no Fala Mulher, dizendo e falando, dando a minha voz, mas dizendo que isso é apenas uma opinião com algumas leituras, né? De que só um convite para que nós, e nesse momento que é tão importante e peculiar, né? Que é o momento de manter as tradições, mas que tradições, elas valem a pena ser mantidas? Eu acho que precisa ser uma reflexão nossa diária e permanente, que passa pela ideia do ciclo junino e vai para a ideia de manter-se casado a qualquer custo, porque é responsabilidade nossa que o casamento dê certo, né? Perpassa o fato de nós precisamos ser boas cozinheiras, porque assim nós agradaremos nossos maridos, né? E outras questões que foram nos atribuídas e que são questões diárias. E além de ser questões diárias, elas são questões íntimas, né? E aí a gente traz para uma ideia de empoderamento, de que não são necessariamente as minhas práticas que me colocam como uma mulher empoderada, mas também não são necessariamente a minha fala, mas é a junção desses dois sentidos, de o que eu falo e do que eu penso junto com o que eu faço. E esse empoderamento que é constante, né? Que nós mulheres precisamos nos refletir, lembrando que nós somos criadas para perpetuar essa memória e essa tradição. Nós somos criadas para isso. Então, não é nada fácil refletir, mas é o primeiro passo para grandes descobertas, sobretudo de quem somos.
Mais uma vez, muito obrigada à professora Wilma pela participação no programa Fala Mulher. Seja sempre bem-vinda, porque com certeza contribui para enriquecer o nosso programa. E para a gente encerrar e deixar todo mundo com água na boca, todo mundo já pensando no São João, já pensando nas comidas típicas, a agricultora dona Severina Pereira, que é da comunidade Carrapato, em Santa Cruz da Baixa Verde, ela conversou conosco e ensina como fazer pamonha e canjica, as comidas típicas mais tradicionais do São João do Nordeste. Você vai ficar com água na boca agora e aprender como faz a tradicional pamonha, a canjica, duas delícias do São João que não podem faltar na mesa das nordestinas e dos nordestinos nesse mês de junho.
Meu nome é Severina, do sítio Carrapato, de Santa Cruz da Baixa Verde. Agora eu vou explicar como é que faz a pamonha. Eu vou na roça, quebro o milho, corto a espiga do milho, tiro a palha. Aí depois que eu tiro a palha, tiro o cabelo do milho. E depois que eu tiro o cabelo do milho, eu ralo no ralo e faço a pamonha. Aí coloco coco, leite, queijo, sal e açúcar para poder fazer a pamonha. Aí eu faço a pamonha, coloco na palha e levo pro fogo. Fica no fogo mais ou menos por meia hora. A pamonha tá pronta. A canjica, eu vou na roça, tiro o milho, aí corto o milho. Aí, depois de cortado, eu passo o milho na máquina e faço a canjica. E boto os preparos e a canjica está feita. Os preparos é leite, coco, açúcar e sal. E a canjica está pronta.
Obrigada, dona Severina. E assim a gente encerra o Fala Mulher, lembrando que esse programa é feito pelo Núcleo de Comunicação da Casa da Mulher do Nordeste, especialmente para você, mulher agricultora, mulher artesã, mulher quilombola, mulheres urbanas e rurais, na sintonia. Você pode participar do programa apresentando sugestões pelo telefone 3838-2482. Pode mandar uma carta para a Avenida Gustavo Fittipaldi, número 138, no centro de Afogados da Engazeira, ou um e-mail para comunicação@casadamulherdonordeste.org.br. Acompanhe nossas ações no site www.casadamulherdonordeste.org.br e em nossa fanpage no Facebook. A todas, um bom final de semana, um grande abraço, bom São João para todo mundo!
De forró, eu gosto de alegria. Sanfoneiro, dendote, de caio, dou um nó com harmonia.
Eu gosto de forró, um forrozinho de pé de serra, aquele que levanta pó do tempo.
da minha avó com o cheiro da minha terra. Aquele que levanta pó do tempo da minha avó com o cheiro da minha terra.
Eu gosto de forró, eu gosto de alegria. Sanfoneiro dou um dó, de cá eu dou um nó com harmonia.
Eu gosto de forró, um forrozinho de pé de serra.
Aquele que levanta pó do tempo da minha avó com o cheiro da minha terra. Aquele que levanta pó do tempo da minha avó com o cheiro da minha terra.
Sanfoneiro puxa o fole sem ter hora pra parar. Deixa os dedos na sanfona, que hoje eu quero é forrosar.
Uma sanfona, um triângulo, uma zabumba fazem meu forró. Um matuto bem cheiroso pra ser meu xodó. E dizer no meu ouvido, vem mora mais seu. Nesse forró, de chão de barro batido, luz de candeeiro. Um caboclo embriagado no meio do terreiro. Dizendo pra todo mundo que nunca bebeu.
De alegria, sanfoneiro deu um doque, de cá eu dou um nó com harmonia.
Eu gosto de forró, forró de pé de serra.
Aquele que levanta pó do tempo da minha avó com o cheiro da minha terra.
Aquele que levanta pó do tempo da minha avó com o cheiro da minha terra.
Sanfoneiro puxa o fole sem ter hora pra parar. Deixa os dedos na sanfona, que hoje eu quero é forrosar.
A bumba fazer meu forró. Um matuto bem cheiroso pra ser meu xodó. E dizer no meu ouvido, vem morar mais eu. Nesse forró, de chão de barro batido, luz de candeeiro. Um caboclo embriagado no meio do terreiro. Dizendo pra todo mundo que nunca bebeu.
Ei, Maria da Paz, eu também gosto muito de forró. Mas quem não gosta?
Isso é forró do Pajeú, Maciel. Coisa boa de primeira.
Ei, afogada em Gazeira.
Iguaraci, Tabira, Serra Talhada, São José do Egito, Carnaíba. É só felicidade.
Você acabou de ouvir o programa Fala Mulher, uma ação do projeto Mulheres na Caatinga. Patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Realização Casa da Mulher do Nordeste.